espíritos amigos. Mais um ano se descortina diante de nós. Grandes oportunidades de trabalho, de aprendizado, da prática do bem, do amor, do perdão e da caridade. Diante disso, nós te pedimos, Senhor, que fortaleça em nós a vontade de trabalhar e de nos melhorarmos a cada dia mais. Inspira-nos para que possamos conseguir levar avante essa nossa tarefa de todos os domingos. Que possamos ter humildade bastante para conseguir transmitir aos nossos irmãos ouvintes os seus ensinamentos de paz, de amor, de perdão e de concórdia. Que tenhamos sabedoria bastante para levarmos a esses nossos irmãos com toda a simplicidade necessária. Que possamos trabalhar e repassar os seus ensinamentos sem ofendermos nem magoarmos absolutamente a ninguém. Sendo assim, Jesus, mais uma vez, te pedindo proteção e amparo para cada um dos lares, para cada um dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que nela vivem, nós entregamos esse nosso trabalho, a nossa vida e todas as vidas, Jesus, em suas mãos, te pedindo mais uma vez que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes, mais uma vez nossos votos de um ano novo cheio de muita paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade a cada um. Que as bênçãos dos céus nos envolvam, nos fortaleçam e que possam nos auxiliar na melhor maneira de nos conduzirmos durante esses 365 dias que se encontram à nossa frente. Nossos irmãos, antes de fazer a leitura de hoje, eu gostaria de fazer aqui um lembrete. No mês de janeiro de 1868, Allan Kardec lançou o seu último livro, o quinto e último livro da codificação espírita, chamado A Gênese, ou Os Milagres, as Predições, segundo a doutrina espírita. Nesse livro, Allan Kardec busca explicar, do ponto de vista do Espiritismo, e é claro, totalmente baseado nos conhecimentos científicos que existiam àquela época, as explicações para o surgimento do universo, para o surgimento da Terra, explicando os milagres de Jesus à luz da doutrina espírita, falando das transformações futuras que hoje são presentes da humanidade terrestre. É um livro onde ele descortina para nós todo um conhecimento. E claro, não fechando questão sobre nenhum assunto, porque plenamente conhecedor de que a ciência, tanto a ciência oficial quanto a ciência espírita, são progressivas, que a cada dia novas descobertas vêm se juntar às descobertas anteriores, ampliando os conhecimentos. Então ele, vamos dizer assim, como nas outras obras, ele lança os alicerces para que os futuros pesquisadores da doutrina espírita pudessem erguer o edifício do conhecimento, alargando ainda mais esse conhecimento dia a dia, porque o progresso, nós sabemos, ele é constante, ele é infinito, ele é ininterrupto. E vale a pena os nossos irmãos que queiram conhecer, principalmente no que diz respeito à transição planetária, um assunto tão atual, que tem causado, infelizmente, muitas controvérsias, muitas interpretações errôneas. Mas em se buscando Kardec, principalmente o último capítulo, me parece, da Gênesis, que fala sobre a geração nova, então ele traça lá um panorama do desenvolvimento da humanidade e descartando totalmente aquela ideia de que essa transformação aconteceria com a ocorrência de grandes catástrofes naturais, porque existe um ditado antigo, né, que dizia que a primeira vez o mundo acabou pela água, que a segunda seria pelo fogo. E Kardec, então, desmistifica toda essa crença e dizendo para nós que vai haver, sim, e já está acontecendo, uma grande transformação na Terra. Mas essa revolução que está acontecendo e vai acontecer, ela é exclusivamente de caráter moral e não físico. É uma transformação interior, é uma transformação pessoal de cada um dos espíritos encarnados ou desencarnados que vivem ou que orbitam o planeta Terra. E essa transformação, ela vai ser geral. É uma oportunidade que todos nós estamos recebendo mais uma vez, mais uma chance de nos melhorarmos, de nos adequarmos aos novos tempos em termos de moral. Aqueles que se adequarem continuarão habitando a Terra, ou continuarão aqui até desencarnarem, ou voltarão num futuro mais ou menos próximo. Aqueles de nós que não conseguirmos nos adaptar, que não conseguirmos nos transformar, aí sim nós vamos ter um destino um tanto quanto diferente desses espíritos que estão se adequando, mas nós futuramente também, todos nós que se infelizmente não transformarmos agora, novas chances nos serão oferecidas no futuro, não na terra e muito menos com essas facilidades que nós encontramos na terra no presente momento em que nós temos a bênção, a grande bênção de aqui estarmos vivendo, né? E o que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade para os nossos irmãos que conhecem o Evangelho, que conhecem os ensinamentos de Jesus, porque está escrito, né, pelos evangelistas. É só verificarmos no Novo Testamento que ele disse, né, com todas as letras, que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então, o que nós estamos dizendo aqui, o que o Espiritismo ensina, não é nenhuma novidade para os nossos irmãos e nem nenhuma heresia, né? Nada que contrarie os postulados de Jesus, porque tudo se baseia nas suas palavras, tudo se baseia nos seus ensinamentos. Então, os nossos irmãos que quiserem ampliar ainda mais esse conhecimento, que então façam um estudo, uma leitura atenciosa do livro de Allan Kardec, A Gênese, e lá vão descobrir então grandes tesouros em forma de informações, em forma de, vamos dizer assim, revelações ou renovações de antigos avisos, de antigos dizeres de Jesus, e principalmente sobre a geração nova, sobre o futuro moral e espiritual da Terra. Bom, agora nós vamos então fazer a nossa leitura e os nossos comentários do texto do Evangelho de hoje, capítulo 17, Sede Perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Olha bem, meus irmãos, olha aqui uma das características do homem de bem. Se podia fazer, se fez todo o bem que podia fazer, se não perdeu nenhuma ocasião, por menor que ela fosse, de fazer o bem. Se ele tratou os outros exatamente como ele gostaria de ser tratado. Então, se fez todo o bem que estava ao seu alcance, né? Ele se pergunta, o homem de bem se interroga: realmente eu tenho feito tudo que se espera de mim em termos de bem, em termos de auxílio, em termos de amparo àqueles que me rodeiam? É uma das primeiras perguntas que o homem de bem se faz. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Outra característica muito importante do homem de bem: tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Quer dizer, como Kardec está falando aqui, se submete em todas as coisas à vontade de Deus. Não quer dizer isso aqui que nós devamos ser passivos, que nós devamos cruzar os braços para sermos submissos à vontade de Deus. Não é isso que se quer dizer. O que se quer dizer é que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos estudar, que nós precisamos nos esforçar para conseguirmos a nossa melhora. E nessa melhora aqui está sim incluso ou inclusa a melhora material, que não é vedada a nenhum de nós. Só que nós precisamos aprender a reconhecer que determinadas coisas nos estão interditas por pedido nosso ou por vontade de Deus, e que então nós precisamos nos conformar com essa situação, mas continuarmos o nosso trabalho em outra direção, buscando um outro caminho para a nossa renovação, para a nossa transformação. E muitas vezes nós precisamos nos conformar com a nossa pobreza material. Se conformar, eu torno a dizer, não é aqui se entregar, é não nos revoltarmos, é pensarmos sinceramente, verdadeiramente, o seguinte: se Deus quer que seja assim, é porque isto é o melhor, isto é o que me convém em todas as situações. Isso é ter fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria e na sua justiça. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O que é ter fé no futuro, de acordo com essa frase aqui? É ter a certeza, mas certeza absoluta, firme, de que a morte não é o fim, que nós temos uma vida espiritual. E essa vida espiritual, ela é muito mais importante, muito mais ampla do que esta que nós vivemos aqui, uma vida muito mais completa, vamos dizer assim. E aquele que é o verdadeiro homem de bem, ele possui os seus bens materiais, desfruta das condições que a vida material lhe faculta, mas sabendo que mais dia, menos dia, vai ser retirado da presença desses bens, ou esses bens vão ser tirados da presença dele. Resumindo, o homem de bem, ele sabe que os bens materiais que ele possua, pouco ou quase nada vão influenciar na sua vida futura, e sim o uso correto ou incorreto, o bom ou mau uso que ele venha a fazer desses bens. Os bens em si nada significam. O que tem valor, o que tem importância, é como nós lidamos com esses bens. A ligação maior ou menor que nós tenhamos a esses bens, o apego que nós possamos ter a esses bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Olha, o que são vicissitudes? São as transformações, são as mudanças que a vida está cheia de mudanças, de transformações. Desde o nosso nascimento, porque mesmo antes, né, o feto passa por grandes transformações, até mesmo para chegar o momento do nascimento. Mas vamos falar apenas do momento, a partir do momento em que nós abrimos os olhos para a vida terrena. Em todos os momentos, nós sofremos mudanças, transformações, sejam íntimas, sejam aquelas no exterior. Alguém já disse, um filósofo, não me lembro quem, que diz mais ou menos assim: a única coisa permanente no universo é a transformação, é a mudança, porque elas existem em todos os momentos. E nós precisamos nos conformar com essas mudanças que às vezes nos trazem dores, que às vezes nos ferem, porque são as provas e as expiações que, na grande maioria das vezes, fomos nós mesmos quem pedimos à equipe espiritual que preside ao planejamento, que presidiu ao planejamento da nossa presente reencarnação. Então nós precisamos nos conformar, não nos revoltarmos. Olha, vamos dar aqui um exemplo material que me ocorre nesse momento aqui. Talvez seja fraco no entendimento de algumas pessoas, mas é o seguinte: vamos figurar o seguinte: uma pessoa descobre que tem uma doença grave, que aquela doença é incurável e que mais dia menos dia, aquela enfermidade o levará ao desencarne. A revolta seria mais ou menos assim: não, se eu então estou condenado, essa doença, essa enfermidade não tem cura, então eu não vou me preocupar com mais nada. Eu vou viver a vida de forma louca, eu vou desfrutar de todos os prazeres que esse resto de vida possa me proporcionar. Isto é a revolta. É a revolta contra Deus. E pode haver a resignação. A pessoa pode dizer assim: bom, eu estou condenado por essa enfermidade. Mais dia ela não tem cura, mais dia ou menos dia ela vai provocar a minha morte. Mas mesmo assim, eu vou optar por ter uma vida tranquila. Vou tomar todos os remédios que, se não curam, mas pelo menos diminuem, aliviam as minhas dores. Eu vou desfrutar dos momentos de alegria que eu possa desfrutar. Eu vou continuar vivendo como se eu não tivesse essa doença, ainda que tenha que me submeter às condições que essa enfermidade me imponham. Não sei se os nossos irmãos vão entender, se eu conseguir passar mais ou menos a minha visão do que seria a confiança em Deus e a revolta. Bom, vamos continuar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. O homem possuído de caridade, do sentimento de caridade e de amor, faz tudo o que pode pelo próximo. Ele batalha pela justiça, ainda que, quando essa justiça seja feita, ele venha a ser prejudicado. Mas ele coloca os interesses do próximo acima dos próprios interesses. E jamais faz o bem pensando em receber o bem em retribuição. Não, ele faz o bem, pelo prazer de ajudar, pela alegria de ver o outro ou os outros relativamente felizes. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Então, olha bem, o homem de bem coloca os interesses do próximo acima dos próprios interesses. Quer dizer, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, jamais pode trazer dentro de si qualquer porção de egoísmo. qualquer porção de personalismo. Ele olha primeiro para os outros, ele tenta primeiro auxiliar o próximo, para depois pensar em si mesmo. Exemplo disso nós temos numa cena comovente daquele filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, onde ele, numa determinada noite, está cuidando do filho, que está bastante enfermo. Mas alguém bate à porta pedindo socorro para uma outra criança doente. E ele então deixa o próprio filho aos cuidados da esposa e vai socorrer esse outro doente. Quando ele retorna ao seu lar, ele encontra o seu filho morto. Mas ele preferiu levar alegria àquela outra família, sem pensar nas consequências que poderiam advir do seu ato. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Meus irmãos, como nós estamos vivendo momentos em que o preconceito, em que o egoísmo está acima de todas as outras coisas. Quanto preconceito de raça, de religião, de preferência sexual, de idealismo político, tudo isso, né? Nós estamos, infelizmente, vivendo o auge dessas coisas negativas. E o verdadeiro homem de bem, ele nunca vê isso como barreira. Ele nunca vê isso como um motivo de separação, como um motivo de afastamento, muito menos como um motivo de crítica, um motivo de acusação. De jeito nenhum. Ele sabe e vê a todos como irmãos que nós somos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Então isso aqui é mais ou menos uma continuação do parágrafo anterior. O homem de bem, ele não amaldiçoa, quer dizer, ele não anatematiza o próximo por pensar diferente dele. Ele reconhece nos outros o direito que ele quer para si, de ter as suas convicções, de ter as suas próprias ideias. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao desejo, ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Em nenhuma circunstância, em nenhum momento ou ocasião, o homem de bem, ele magoa o próximo. Em nenhum momento ele fere os sentimentos do próximo. Ele sempre respeita as convicções, a maneira de pensar. Então, ele não usa de palavras maldosas, né, que possam ferir e melindrar os outros. Ele não proporciona em nenhum momento contrariedades ao próximo. Absolutamente. Ele ama a todos indistintamente, quer dizer, sem olhar aquilo que possa nos diferenciar uns dos outros. Pelo contrário, ele olha aquilo que nos une, que em primeiro lugar é a nossa filiação divina, porque ele sabe, enxerga e vê o outro como um irmão. Todos nós como filhos de Deus. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado, conforme houver perdoado. Então, o verdadeiro homem de bem, ele não guarda ressentimentos, ele não guarda mágoas. E se ele não guarda ressentimentos, se ele não guarda mágoa, rancor, ele não vai ter desejos de vingança, ele não vai ter desejos de desforra, porque ele só foca a sua atenção no bem que recebeu ou que possa vir a receber daquela pessoa que o tenha ofendido, tentado ofender, porque é uma boa prática de vivência, é nós não nos deixarmos ofender por ninguém. E eu não estou dizendo aqui que a gente deva revidar, não é isso, é não deixar que a agressão do outro nos atinja, nos fira, ainda que seja uma agressão física que traga um ferimento, mas o ferimento do corpo, ele cicatriza facilmente. O da alma é que é muito mais difícil de cicatrizar. E é isso que eu estou dizendo. Não deixar que esse ferimento atinja o nosso espírito. Vamos perdoar. Vamos entregar à justiça divina para que ela tome as providências cabíveis. Não vamos nós tomarmos nas nossas mãos o direito da vingança, que era tão comum em tempos passados. Aquela pessoa que não se vingava das ofensas, ele era considerado um covarde, ele era considerado uma pessoa desonrada e perdia todo o respeito daqueles que conviviam com ele. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Mais uma característica muito importante do homem de bem: não criticar não julgar, não apontar os possíveis erros dos outros, porque é uma verdade mais do que comprovada que, na grande maioria das vezes, nós destacamos o erro do próximo, nós mostramos as fraquezas do próximo, nós acusamos o nosso próximo para tentarmos desviar a nossa atenção e a atenção dos outros da nossa própria pessoa, das nossas próprias fraquezas. Nós ainda temos dentro de nós a concepção erradíssima de que, destacando o erro dos outros, nós vamos diminuir ou fazer desaparecer os nossos. Isso jamais vai acontecer. Então, o verdadeiro homem de bem, ele tem sempre em mente as palavras de Jesus: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Muito importante termos sempre em mente essa passagem do Evangelho. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Existem situações em que não tem como que o lado mal do outro aflore, né? Mas se nós temos necessidade de lidar com os defeitos do próximo, seja reeducando, às vezes, no caso, por exemplo, de quem trabalha com a justiça, de ter que aplicar o que a justiça determina, ele sempre procura o lado bom das coisas para atenuar o mal o máximo que ele possa. Então ele tem sempre uma palavra de consolo, sempre uma palavra de amparo, mas ele nunca, por si mesmo, ele nunca mostra as feridas morais do outro. Ele nunca expõe a vida pessoal, a vida íntima das pessoas, principalmente as suas fraquezas, os seus erros, as suas quedas. O verdadeiro homem de bem jamais faz isso. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Aquele dentre nós que não tem os olhos voltados para as fraquezas dos outros, para os erros dos outros, aqueles dentre nós que não nos preocupamos em arrancar a casca da ferida para expor a ferida do outro, ele tem mais tempo de olhar para si mesmo, de se autoanalisar, de conhecer as próprias fraquezas, de conhecer os próprios defeitos. E aí, o que é que ele vai fazer? Quando nós temos um machucado, quando nós temos um ferimento, o que é que nós fazemos? Nós buscamos uma maneira de fazermos um curativo. Nós buscamos logo logo o socorro, ou nós mesmos procedemos a uma limpeza do ferimento e buscamos uma maneira de curá-lo. Nós buscamos aplicar a esse ferimento os remédios do nosso conhecimento ou aqueles que nos são indicados. Nós vemos os erros dos outros? Vemos, nós não somos cegos, nós não somos surdos, mas se nós vemos, nós precisamos tirar um bom proveito dessa situação. E o único bom proveito que nós podemos e devemos tirar dessa situação é dizermos para nós mesmos: eu não posso fazer assim. Se com ele é errado, comigo também deve ser errado. Então eu não posso repetir as ações dele. Se eu considero essas ações dele erradas, se eu as praticar, elas não serão corretas, elas serão também um erro. Então eu preciso voltar os olhos para os meus próprios defeitos e não para os defeitos dos outros. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Nós não nos aproveitamos, ou melhor, o homem de bem jamais se aproveita dos erros dos outros, das faltas dos outros, para ressaltar aquilo que ele pense que tenha de bom em si. Então, o verdadeiro homem de bem, ele não rebaixa as pessoas, ele não humilha as pessoas, ele jamais coloca os erros dos outros em evidência para mostrar o seu próprio brilho, se é que ele tenha algum brilho. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Isso é extremamente importante. Não nos envaidecermos, não nos orgulharmos de algum predicado, de alguma vantagem que nós possamos ter em relação aos outros. Jamais, porque a nossa vida na Terra é um presente de Deus, é uma doação, é um empréstimo da misericórdia divina. E sendo empréstimo, ela pode ser retirada a qualquer momento. Quando nós recorremos a alguém ou a alguma repartição bancária, uma repartição de crédito, para buscarmos um empréstimo, nós nos comprometemos a pagar. Se nós não pagamos, existem mecanismos legais que nos obrigam, mesmo contra a nossa vontade, a quitarmos o nosso débito. Com a justiça divina também é assim. Se nós não fizermos jus aos créditos, aos empréstimos que nos foram feitos pela misericórdia divina, eles nos serão retirados. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-lo ao serviço da satisfação de suas paixões. Um grande erro que nós temos praticado é acharmos que os bens materiais de que nós desfrutamos são para o nosso único e exclusivo uso. Então nós costumamos usar isso de forma abusiva, às vezes de forma tão abusiva que nos traz grandes prejuízos nesta vida, mas com toda certeza na vida futura. Então é preciso que nós tenhamos cometimento, que nós usemos a nossa inteligência na hora de desfrutarmos desses bens, para que nós possamos ter uma vida tranquila. Olha, nós temos aí, né, a água à nossa disposição. Ela é necessária à nossa vida, extremamente. Ela é algo vital para nós. A nossa vida depende dela. Mas também, se nós abusarmos da água, se nós tomarmos água em quantidades exorbitantes, assim como medicamentos que são colocados à nossa disposição, podem e vão se transformar em fatores destrutivos para cada um de nós. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O homem de bem sabe que quando ele é colocado acima de outras pessoas, que são colocadas pessoas sob as suas ordens, sob a sua dependência, elas foram colocadas para que possam ser orientadas, para que elas possam ser encaminhadas para o bem, para que elas possam ser instruídas, para que elas possam ser moralizadas, valorizadas e não rebaixadas. Ai daquele dentre nós que usa a sua autoridade para diminuir e humilhar os outros. Com certeza, num futuro mais ou menos distante, nós vamos ser humilhados por nossa vez. Nós vamos ser rebaixados. Disso não tenhamos a menor dúvida. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente, de os cumprir conscienciosamente. Aquele que recebe ordens, ele também, ele está numa posição inferior, numa posição subalterna, sim, mas ele precisa cumprir com os seus deveres de forma correta, porque se ele está submetido à autoridade de alguém, e esse alguém é despótico, esse alguém é extremamente rígido em relação a ele, podemos ter certeza que esse que está sendo tratado de forma rígida, às vezes até injusta, ele está passando por um processo de correção moral, de aprendizado. É porque em outras situações ele, como alguém que estava com a autoridade nas mãos, ele a usou de forma discricionária, ele a usou de maneira indevida. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza. Como desejaria que os seus fossem respeitados? Então, olha, o homem de bem faz ao outro apenas aquilo que ele gostaria que o outro lhe fizesse. É a mais ampla aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Fazer ao próximo apenas aquilo que gostaria de receber de volta. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce por possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Olha, meus irmãos, que lista que Kardec coloca aqui para nós, para que a gente possa mudar e se transformar. São situações, são exercícios que, para nós, no nosso presente estágio evolutivo, pelo patamar evolutivo que nós estamos vivenciando, vivenciar uma delas em particular já seria para nós uma grande vantagem, um grande progresso. E isso não é fácil para nós. Imaginemos quando nós conseguirmos vivenciar todos esses postulados que caracterizam em parte e não no todo o homem de bem. Porque o Kardec coloca bem claro aqui para nós no último parágrafo: esta não é a relação de todas as virtudes, mas apenas algumas delas. Essas virtudes, se fossem esses ensinamentos, esse postulado, essas regras de vida, vamos dizer assim, se fossem vivenciadas por alguns homens da terra em sua plenitude, em termos de terra, veja bem, em termos de terra, acredito eu que ele seria considerado um homem moral e espiritualmente superior. Mas isso em relação à terra, porque o Kardec deixa bem claro aqui: estas são algumas regras, e quem se esforce por possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Olha, meus irmãos, pessoalmente, eu considero essas regras dificílimas de serem colocadas em prática. E essas são apenas algumas. das que vão nos colocar no caminho para a prática das outras. Então, vejam bem o quão difícil é para nós vivermos bem, vivermos cristãmente. Mas eu estou dizendo que é difícil, nem sou eu quem diz, são os espíritos, são os grandes missionários que viveram e vivem na terra, sejam eles de qual credo religioso sejam, façam parte, mas eles nos dizem que se é difícil, não é impossível. Absolutamente não é impossível. E nós encontramos aqui mais uma razão, mais uma justificativa para reafirmar para nós a verdade da reencarnação. Porque qual de nós seria prepotente? Qual de nós seria orgulhoso o bastante para bater no peito e dizer: eu observo todos esses itens que fazem de um homem de bem? Muito difícil, muito raro, porque o próprio homem de bem, ele na sua humildade, ele não se arvora em ser melhor do que os outros. E por que isso justifica mais uma vez para nós a verdade e a lei da reencarnação? Porque sendo necessário que nós aprendamos a praticar todos esses enunciados, todos esses ensinamentos, uma vida não é, absolutamente não é suficiente para que a gente possa aprender e vivenciar a todos eles. E nem duas, nem três, nem cinco são suficientes. É por isso que nós nascemos, renascemos e vamos renascer muitas e muitas vezes, porque essa é uma conquista longa, difícil, trabalhosa e que é conquistada degrau a degrau, um por um, que vai se reafirmando, vai se cimentando no nosso íntimo, até se tornar uma coisa natural, instintiva, como respirar, como piscar, como os nossos batimentos cardíacos, que são coisas que acontecem, que o nosso corpo pratica, mas que nós não temos a menor consciência disso, porque elas são instintivas, são coisas que foram aprendidas ao longo de milhões ou mesmo de bilhões de anos. Assim é a nossa reforma íntima, assim é a nossa transformação em homens de bem, devagar e sempre, ainda que nos arrastando de joelhos, mas que nós não paremos nunca, que nós não desistamos nunca. Nossos irmãos, não vai ter hoje como eu fazer a segunda parte do nosso trabalho aqui, dos nossos comentários, que seria de um texto do livro Encontro Marcado, porque nossa hora já venceu, e essa leitura, O Homem de Bem, ela ocupou, né, toda a nossa, praticamente todo o nosso espaço de tempo. E se fosse uma outra pessoa aqui nesse microfone, nesse momento, com certeza falaria 4, 5 horas, um mês inteiro, e ainda não esgotaria o assunto tão grande, tão importante, tão necessário ele é para cada um de nós. Então fica aqui a nossa gratidão aos nossos irmãos pela paciência, aos nossos guias espirituais, os nossos amigos espirituais, principalmente a nossa gratidão a Deus e a Jesus, e os nossos votos, que os nossos irmãos tenham uma semana cheia de paz, cheia de harmonia, com muita luz, com muito trabalho, e mais uma vez, um ano cheio de muitas alegrias, cheia de muita paz, cheio de muita luz. Lembrando que essas vivências de paz, de harmonia e de luz não são doações gratuitas que alguém coloque à nossa disposição. São conquistas, e conquistas trabalhosas para cada um de nós. Então nós encerramos o nosso programa de hoje com aquela singela oração que o próprio Jesus nos ensinou a todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal. E que assim seja.